Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus.
Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará.
Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus.
Bênçãos, luz, paz de Deus para você, ao seu coração nesta hora. Estamos pensando no programa Voz da Profecia, na série Gente como a Gente. Personagens bíblicos, pessoas que muitas vezes acertaram, que também erraram e que de alguma maneira trazem pela sua história lições que são significativas para a nossa vida. E nós, nesses últimos dias, temos pensado a respeito de Judas Iscariotes. É interessante, não é? Uma história com um começo assim alegre e animador, mas um final tão triste e tão desesperador. De discípulo a traidor. Um homem com um coração de pedra. O que a gente pode aprender com ele? A gente aprende por contraste, não é? O que não fazer? Sua história está registrada na Bíblia para nossa advertência. Eu quero iniciar hoje exatamente de onde nós paramos no programa de ontem, após Judas criticar Maria por ter usado um perfume caro em Cristo e ser repreendido por Jesus, ele vai aos principais sacerdotes. E eu leio o texto que está em Mateus, capítulo 26, versos 14 a 16. Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desde esse momento em diante, Judas buscava uma ocasião para entregar Jesus. Eu creio que no raciocínio de Judas, se Jesus morreria, seria crucificado, como várias vezes ele mesmo disse, a sua traição não mudaria o resultado, só lhe renderia algum dinheiro, algum lucro. Mas ele não acreditava que Jesus morreria, e sim que iria reagir aos inimigos e então começar a revolução para libertar Israel de Roma. Desse modo, Judas estaria dando uma força, como a gente diz, uma mãozinha ou um empurrãozinho, para que a intervenção de Cristo como libertador acontecesse logo. É interessante que, como João, o discípulo amado, que escreve o seu evangelho, o quarto livro do Novo Testamento, como João, ele escreveu o seu evangelho após os outros três já estarem escritos, Mateus, Marcos e Lucas, ele não comenta detalhes sobre a ceia, aquela última ceia que Jesus teve com os discípulos na noite de quinta-feira. Os outros, sim, os outros três falam a respeito da ceia. Mas ele faz referência ao ato de, durante a ceia, Jesus ter tomado a iniciativa de lavar os pés dos seus discípulos. Você pode verificar isso no Evangelho de João, capítulo 13. Está escrito que Jesus, em determinado momento, ele se levanta, pega uma toalha e uma bacia, põe água na bacia e sai lavando os pés de cada um dos discípulos. E quando ele chega para lavar os pés de Pedro, Pedro diz assim: Senhor, mas o Senhor vai lavar meus pés? Como que dizendo, eu não estou entendendo, eu não sou digno. Jesus diz: o que eu faço? Você não entende agora, mas um dia você vai compreender. Porque Jesus sabia que um dia Pedro iria se converter e compreenderia que Jesus não estava sendo humilhado, apenas sendo humilde, e a humildade é uma linda virtude. Pedro realmente não entendeu. Na sequência ele disse assim: Senhor, eu não vou permitir que o Senhor lave meus pés. Jesus disse: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então ele disse: Senhor, pode lavar então os pés, as mãos, a cabeça? Jesus diz: não, Pedro, aquele que já se banhou não necessita lavar senão os pés. No mais, está todo limpo. Vocês estão limpos, disse Jesus, mas não todos. E João comenta, é João capítulo 13, que Jesus se referiu nessa hora a Judas, porque Jesus sabia que Judas iria traí-lo, que Judas o estava traindo. Vocês estão limpos, disse Jesus, mas não todos. No entanto, mesmo assim, Jesus naquela noite lavou os pés de Judas. Mas que triste! Judas deixou que Jesus lavasse seus pés, mas não lavasse o seu coração. Eu fico imaginando Cristo ao se abaixar e calmamente, bondosamente lava os pés daquele que ele sabia ser o seu traidor. E Judas sabia que Jesus sabia. Porém, mesmo assim, nosso Senhor lavou os pés de Judas. Eu penso que aquela foi uma forma de Jesus dizer: Judas, arrependa-se, mude a sua atitude. Eu não desisti de você, não desista de mim. Por que persistir nessa ideia de traição? Jesus não estava preocupado em se salvar, porque ele veio para morrer por nós. A preocupação de Jesus era salvar Judas. Ele teria que morrer, sim, nosso Senhor morreria, mas Judas não precisava fazer parte desse drama. Judas não precisava trazer sobre si essa condenação. Jesus sabia que estava perdendo um dos seus discípulos e ele fez tudo o que pôde para salvá-lo. Oh, bendito Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Isso me faz pensar que há esperança para mim, há esperança para você. Deus tem prazer em nos perdoar. Deus tem feito tudo o que pode para minha e para sua salvação. E a minha pergunta é: qual tem sido a sua reação? Qual tem sido nossa reação diante dos apelos feitos pelo Senhor, por meio da sua palavra, por meio do Espírito Santo e por meio de pessoas que ele tem usado com o objetivo de nos atrair para junto de si? Que Deus nos abençoe, que Cristo hoje lave o nosso coração por meio da sua palavra e que nós sejamos levados a uma vida de comunhão com o Senhor, de arrependimento, de confissão, de contrição, para que em Cristo nós tenhamos vida e vida eterna.
A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte é fechou o abismo.
sem hesitar, estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta. Casa do Pai, onde iremos morar, nos dá esperança que move, a certeza que Cristo em breve. Se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Cristo pagou por mim.
E Cristo pagou por mim.
Graça.
Pai querido, louvamos teu nome, Senhor, porque tu és tão maravilhoso, porque tua graça está sempre estendida aos teus filhos. Pai, estamos aqui, Senhor. Derrama sobre nós o teu Espírito, de maneira grandiosa e abundante, para que o nosso coração não seja resistente, pelo contrário, que nós sejamos sensíveis à tua voz, que o Senhor lave, purifique, transforme a nossa vida, a fim de que, com um novo coração transformado por tua graça, nós vivamos em contrição, em comunhão, em relacionamento com o Senhor, para a nossa felicidade, para a nossa salvação e para a glória do teu nome. Em Jesus oramos. Amém.
Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.